Quais as implicações fundamentais do que nós estamos chamando o sexto ciclo de Contratief, a grande onda longa do desenvolvimento científico e tecnológico? Primeiro é que essa interação, mais do que nunca, uma maior integração entre a dimensão científica. Até o século XIX, tecnologia podia desenvolver de maneira relativamente empírica. Hoje em dia, não tem como desenvolver tecnologia moderna sem ciência. Nós passamos do mundo visível, de alavancas e manivelas, para átomos, para bactérias, em tudo isso precisa de ciência. Não dá mais para fazer de forma empírica. Então, a relação entre a dimensão científica e a dimensão tecnológica estão cada vez mais articuladas. Uma necessidade presente da questão ambiental. A consciência política sobre o problema ambiental é muito recente no mundo. A primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente foi feita em 1971, na Suécia. Isso é muito novo, é muito recente, mas é definitivo. Veio para ficar, tá certo? E mais ainda, a dimensão humana. Por que eu estou chamando de dimensão humana aqui também? Tudo isso tem que estar integrado, porque nós estamos vivendo um momento de grandes incertezas, grandes potencialidades, mas grandes riscos do que nós estamos chamando de gnosticismo científico-tecnológico. Nós não. A literatura mundial está advertindo para o risco de uma crença, eu usei a palavra gnosticismo, não agnóstico, gnosticismo é aquele que crê exageradamente na ciência e na tecnologia, sem um rebatimento do papel social e do papel político da ciência e tecnologia. Ou seja, a ciência pela ciência, a tecnologia pela tecnologia, criando um momento de uma competição exagerada e uma boa parte da ciência e da tecnologia para a destruição, para a guerra e para a competição. Isso não é uma coisa simples, o mundo está em pleno movimento, a corrida científica e tecnológica são mundiais, não dá para nós dizer, vamos parar o trem e descer aqui. Nós temos que saber como nos ajustar, tá certo, diante dessa corrida científica e tecnológica que nos abre grandes oportunidades e também grandes desafios. Esta, digamos, é a tarefa que está diante de nós, como é que nós vamos conseguir nos conectar na ordem global, na ordem mundial, melhorar a nossa posição relativa e, ao mesmo tempo, preservar os nossos objetivos sociais, políticos e de preservação ou de sustentabilidade ambiental. Esse, digamos, é um grande desafio. Feitas essas considerações, eu vou passar agora para falar sobre o Brasil. Tá certo? Primeiro, é um indicador do nosso dispêndio em ciência e tecnologia como proporção do PIB. Vocês estão vendo aí que está havendo um aumento. Opa! Dispêndio Nacional em Ciência e Tecnologia. Nós ainda somos um país que gastamos, aí a última cifra é 1,7% do PIB. Numa tabela ou num gráfico anterior que eu mostrei, tem um país que gasta 3, 4, 5%. O Brasil precisa de se movimentar, pelo menos, para mover para 2 a 2,5% do gasto em ciência e tecnologia como proporção do PIB. E nós estamos falando de proporção de um PIB pequeno. Quando você pega o PIB da China, o PIB do Japão, o PIB dos Estados Unidos, é um percentual que está incidindo sobre uma base grande. Então, nós não teremos futuros se o país não colocar mais recursos em ciência e tecnologia como base para alavancar o desenvolvimento econômico e social do país. Então, esse é um indicador. Esse aqui é um indicador do orçamento do Ministério. O Ministério da Ciência e Tecnologia está dividido em duas parcelas. Uma parcela que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a outra parcela que é o orçamento propriamente dito do Ministério da Ciência e Tecnologia. É preciso observar que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem 31 instituições ligadas a ele. Eu vou dar apenas alguns exemplos. Instituto de Pesquisa da Amazônia, Instituto de Pesquisas Espaciais, Centro Brasileiro de Física, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, FINEP, CNPq, etc. Então, nós estamos falando de uma comunidade de o Ministério e mais 31 instituições, algumas delas têm OS também, têm empresas, Agência Espacial Brasileira, tudo isso está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós estamos falando de uma comunidade de 31 instituições, algumas delas criadas muito antes do Ministério. O Ministério de 1985, muitas dessas instituições foram criadas na década de 50 ou até antes, tá? Então, esse é o total de orçamento que está previsto. E é importante dizer aqui também que dentro do gasto do Ministério, além da manutenção de todas as instituições da política de fomento, tá certo? Tem também ações conjuntas, é o caso do programa Ciência Sem Fronteira, que parte do recurso do FNDCT também está usado para financiar. É um programa muito importante também, no meu entendimento, vou falar sobre ele posteriormente. Então, é isso que compõe o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Qual é o ciclo vicioso da articulação interativa entre os eixos da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação? Primeiro, nós temos que combinar várias dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão, tá certo, de infraestrutura de ciência e tecnologia. E aqui eu vou mencionar, além de toda a infraestrutura que já está montada no sistema acadêmico universitário, que pertence ao outro ministério, Ministério da Educação, das instituições de pesquisa, essas 31 que estão ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tem alguns projetos que estão sendo desenhados de altíssima importância para o Brasil. Um deles é o projeto Sirius, que é a montagem de um grande laboratório de luz síncrona na região de Campinas. Já tem um laboratório lá, o Laboratório Nacional de Luz Síncrona, mas para dar um salto é preciso de montar um grande equipamento que ele é fundamental para o avanço da ciência brasileira. O segundo é o reator de multipropósito, que vai produzir radiofármacos, fundamental para a saúde brasileira. Nós já temos pequena produção, está na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que também está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós temos todo o programa de nanotecnologia, o chamado CISNANO, tá certo, que já está em execução. Nós temos, está sendo produzido na China, por uma empresa dinamarquesa, um navio de pesquisa em conjunto com a Marinha. Esse navio será entregue em novembro e ele é decisivo porque nós temos uma plataforma marítima de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, a chamada Amazônia Azul. Além da Amazônia Verde, nós temos a Amazônia Azul. Hoje nós estamos falando no pré-sal, como, digamos, a grande oportunidade produtiva que o mar está nos oferecendo. Mas várias outras oportunidades poderão ser apresentadas à medida que avança o conhecimento científico sobre os recursos marítimos. Tá? Nós temos o SEMADEM, que é toda a previsão de riscos de desastres ambientais que está sendo instalado lá na região de São José dos Campos, tá vendo? E toda a política de infraestrutura, inclusive de pesquisa, nós vamos, inclusive, soltar um edital conjunto pelo Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia, através da FINEP, para construir bases de recursos de infraestrutura de pesquisa de uso compartilhado. Há uma consciência hoje, e eu venho de dentro de uma universidade, em que nós temos muitas infraestruturas de uso privatizado ou de uso muito restrito. Nós temos que criar uma consciência política no Brasil que a infraestrutura tem que ser usada da melhor maneira possível e, portanto, criar infraestrutura de uso compartilhado. Como serão essas infraestruturas que estão previstas? Tá? Nós temos aquilo que irriga o sistema acadêmico universitário. Se nós vermos, pode parecer estranho, a China era uma grande exportadora de produtos de base tecnológica muito simplificada. A China hoje é o segundo país do mundo a produzir artigos científicos publicados de maneira indexada no mundo. Ou seja, eles estão colocando um grande esforço em ciência, porque sem ciência eles não vão dar o salto de constituir, digamos, uma liderança tecnológica e uma liderança produtiva do ponto de vista do setor industrial no mundo. Então, nós temos o edital universal, que o CNPq acabou de publicar, uma nova versão, irriga o sistema acadêmico universitário. Nós temos os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que já estão em funcionamento, são 125, vai ser lançada uma nova versão. E alguns desses institutos estão dando resultado produtivo imediato. Eu vou dar dois exemplos aqui que eu conheço, que são da minha universidade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós hoje temos, um desses NCT produziu a vacina contra a leishmaniose, já está credenciada para o laboratório ERTAP. E, neste momento, nós estamos providenciando o credenciamento no Mediterrâneo, porque a Europa tem a doença, mas não tem o remédio. O Brasil, se conseguir fazer isso, nós vamos produzir vacina para europeus. Você está entendendo? Que é a vacina contra a leishmaniose. Um outro exemplo, um projeto de nanotecnologia de um INCT, que hoje está financiado pela Petrobras e pela Camargo Correia, para montar a base produtiva de produzir materiais para utilizar em atividade de águas profundas. A Petrobras pegou esse projeto, fez um financiamento aí junto com a Camargo Correia de R$52 milhões, que é exatamente para construir a escala produtiva, tá certo? Para atender o interesse da empresa. Então, é pontes entre o mundo acadêmico, universitário e a atividade produtiva, o que é decisivo para o Brasil. O mundo todo está fazendo isso. Nós temos que construir essas pontes. Até recentemente, o sistema acadêmico universitário brasileiro era relativamente isolado da atividade produtiva, tá certo? Durante o período de um governo... de um governo autoritário, as universidades se fecharam. Isso hoje é uma ponte que está sendo construída. Tá certo? Nós temos vários problemas em implementação que constrói essa ponte. O programa Inova Empresa, nós gostaríamos de ter a oportunidade de apresentar o Inova Empresa, que é um projeto desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério do Desenvolvimento, e que está sendo operado pelo BNDES e pela FINEP. Os resultados, então, seja de fazer o financiamento, a inovação do sistema empresarial brasileiro. Ele é um projeto novo, começou em 2013, mas todos os indicadores são extremamente positivos, tá certo? Para o salto da base produtiva brasileira, do ponto de vista de inovação. E, aliás, essa é uma questão que eu gostaria de mencionar aqui. Eu venho insistindo, o mundo que se modernizou tecnologicamente usou as bases produtivas internacionais como base de pesquisa. Se você analisar a experiência americana do salto tecnológico, você vai verificar a grande presença dos laboratórios europeus dentro dos Estados Unidos, as grandes bases de pesquisa europeias dentro dos Estados Unidos. Se você analisa o caso da Ásia, do Japão e da Coreia, eles fizeram engenharia reversa. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, as condições da geopolítica mundial, a presença de uma Rússia socialista, de uma China que acabou de fazer uma revolução, levou o seguinte: os Estados Unidos jogaram bomba atômica no Japão, ato contínuo, abrir o mercado para as empresas japonesas com todas as facilidades, porque um Japão socialista naquele momento era um risco para a estabilidade da ordem mundial. Idem com a Coreia. Ou seja, a guerra da Coreia, a Coreia dividida em duas, ato contínuo, o sistema europeu e americano abre os mercados para as empresas coreanas e o sucesso está aí. Samsung da vida e outras, LG, etc., nasceram de uma forte integração entre ciência e tecnologia, aí beneficiada por um mercado mundial. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso o seguinte: nada contra a presença do capital estrangeiro no Brasil, mas nós temos que criar as condições para que o capital estrangeiro internalize pesquisa no Brasil. Tá certo? Se você faz uma análise empírica, uma boa parte das empresas estrangeiras não internalizam pesquisa, e é fundamental não afugentar o capital estrangeiro, mas criar as condições para que esse capital possa internalizar pesquisa no Brasil. Tá? Então, eu estou falando em Inova Empresa, que é um projeto de grande sucesso, os dados serão mostrados oportunamente, do TI Maior, que é toda essa base da nossa informática, e inclusive o Brasil foi agora o cenário da grande conferência da NET Mundial. O Brasil conseguiu colocar na agenda mundial o problema da governança da internet. Resolveu o problema? Não. Isso é um problema político, geopolítico, de uma escala impressionante. Mas o Brasil conseguiu colocar na agenda mundial o debate sobre a governança e a democracia do uso desses modernos sistemas de comunicação. Está nesse momento, o edital foi lançado, da Embrapi, ou seja, empresa de pesquisa industrial, que o edital já está lançado e que nós queremos fortalecer a relação entre as instituições de pesquisa e entre o sistema produtivo, também para alavancar a modernização, tá certo? Entre outros. Nós temos todo o sistema que irriga também o sistema acadêmico universitário, que são as bolsas do CNPq, o Ciência Sem Fronteira, porque é um projeto de altíssima importância. O Brasil foi uma sociedade muito fechada, uma sociedade monoglota. O mundo hoje todo, inglês virou língua franca mundial, queiramos ou não queiramos. Então, as nossas universidades são universidades que ficaram muito fechadas no tempo. Nós temos estruturas curriculares que nós precisamos de modernizar para avançar no mundo. E a melhor coisa que tem é um choque, mandar os nossos estudantes para as universidades estrangeiras. Quando esse estudante volta, ele teve um experimento, tá certo? E a juventude, como dizia o Desmond Tutu, é a maior invenção da humanidade. Tá certo? Nós temos que irrigar essa juventude para ela trazer ideias novas. Eu sou professor de uma universidade há mais de 40 anos. Se você mandar eu redesenhar os currículos hoje, eu redesenharia talvez com 70% da carga didática. Aluno de universidade tem que aprender a estudar. Quadro negro é para aluno de curso primário. Você está entendendo? Por que apagou, hein? Ah, não, tá, voltou. Desculpa. Então, nós temos que aproveitar e fazer uma remodelagem, uma reestruturação do nosso sistema de pesquisa, o nosso sistema de ensino também. Tá? Então, essas, digamos, é a forma de um ciclo virtuoso de articulação entre essas instituições. Aqui eu falei sobre o Inova Empresa, apenas para dar alguns dados que os resultados vão ver. Em 2013, o primeiro ano do programa, tá certo? Estava previsto, foi aprovado, R$32 bilhões, tá certo? Para a contratação até dezembro de 2014, 28 bilhões pelo governo federal, 4 bilhões por parceiros. O resultado em março de 2014, houve uma demanda de 93 bilhões de projetos de inovação, 64 bilhões em editais conjuntos, 29 nas demais ações. Foram apresentados 2.600 projetos e articularam 223 instituições de ciência e tecnologia do Brasil. Tá certo? Os 12 editais lançados, 5 deles já têm resultado final divulgado, 16 bilhões, tá certo? Já foram contratados pela FINEP e pelo BNDES, e 23 bilhões estão na fila para contratação pela FINEP e pelo BNDES. Eu estou seguro, tá certo? Questão de ciência e tecnologia são questões estruturais, não é conjuntura. Tem que ter uma defasagem temporal, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas os resultados vão estar aí muito brevemente. Tá? O outro programa é o programa que eu mencionei, o Ciência Sem Fronteiras. A meta é mandar 101 mil alunos para o exterior. Já foram enviados até agora 62 mil, tá certo? Esse programa vai... E ele está distribuído pelas várias formas, várias modalidades, bolsa, bolsa, sanduíche, doutorado pleno, pós-doutorado e graduação sanduíche. Um aluno passa 6 meses ou 1 ano numa universidade estrangeira, vem, cada universidade vai ter que fazer a adaptação do aproveitamento dos créditos desse estudante. Então, isso tem um efeito impressionante para o Brasil. Tá? Bom, um outro ponto é o marco institucional do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Está aqui no Senado o projeto de lei 619/2011, de autoria do senador Eduardo Braga, cujo relator é o senador Walter Pinheiro. Está também na Câmara dos Deputados o projeto de lei 2177, que já foi discutido, está em condições de ser votado. Esses dois projetos de lei tratam da mesma matéria. Eu estava conversando com o senador Walter Pinheiro e ele me explicou que o ideal é que fosse aprovado, e não há muita controvérsia política sobre o projeto, é que fosse aprovado no Senado e fosse encaminhado para a Câmara dos Deputados, porque a Câmara, então, já absorveria as sugestões do Senado. E a PEC 290, que cria as condições constitucionais para toda essa mudança, tá certo? Isso consolida... Tá certo? As normas legais e o arcabouço jurídico institucional para o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Nós temos impedimentos formais e legais, que é uma loucura. Eu passei meses com a minha assessoria jurídica para que eu tivesse autorização de assinar o convênio com a Petrobras para aquele projeto de nanotubos de carbono, porque tem todo o problema de propriedade intelectual que está envolvido nisso aí, a gente não pode fazer as coisas de maneira irregular. Maneira que essa legislação é decisiva para destravar a ponte entre o mundo científico e acadêmico o sistema governamental, as instituições de fomento e as empresas brasileiras. Se nós não fizermos essa articulação, tá certo? Nós não vamos conseguir dar um salto entre ciência e inovação no Brasil. Então, isso é decisivo, está aqui no Senado, e eu já conversei com o senador Walter Pinheiro, e eu acho que para nós, o senador, isso é decisivo. Eu estou vendo a coisa dos três lados. Eu costumo dizer que eu sou dialético na análise, cartesiano na ação. O meu lado de economista político, o meu lado de engenheiro, tá certo? E vem de uma experiência de dentro das universidades, da dificuldade que tem hoje de você destravar, tá certo? Uma ponte, uma transferência de conhecimento científico e tecnológico, porque isso é considerado propriedade pública, tá certo? Gostaria de cumprimentar o senador Cristóvão Buarque. Então, isso é decisivo para nós, tá? E, por fim, quais os programas em andamento e o que nós estamos propondo com o Ministério? Os programas em andamento são o seguinte. Primeiro, além do funcionamento dessas 30 e tantas instituições ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia,